O deputado estadual do PT pelo PT, Requião Filho, protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná um pedido de informações sobre o programa espião comprado pelo governo do estado de uma empresa israelense. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o deputado estadual Requião Filho, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, deputado, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Realmente é sobre um problema de espionagem que nós estamos tratando aqui no Paraná.
Deputado, e o senhor que fez essa denúncia? Que denúncia que foi essa?
Veja, na ABIN, no governo federal, um programa similar, um software e um aparelho foram comprados e há indícios de que esses softwares e aparelhos tenham sido usados para grampear pessoas, né? Puxar dados dos celulares, seguir geograficamente onde estão essas pessoas e grampear ligações, né? Arapongagem, grampo mesmo. E aqui no Paraná, vários indícios de que o software também foi usado para isso e a maleta lá também foi usada para isso. Então nós temos pessoas envolvidas com o uso desse software aqui no Paraná, segundo indícios que levantamos, que não são policiais e não estavam trabalhando com autorização judicial, mas estavam sim, de uma maneira ilegal, grampeando pessoas, né, que não concordavam com o governo. Dentre essas pessoas, magistrados, jornalistas, deputados de oposição e da base e outros políticos, talvez mesmo até durante a campanha eleitoral.
O senhor apresentou esses indícios?
Apresentamos esses indícios, nós pedimos providências do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e ao Ministério da Justiça. O GEPATRIA, aqui do Paraná, já acatou a nossa denúncia e vai começar, né, a sua investigação sobre esses acontecimentos aqui do estado.
O governo do estado informou que irá abrir duas investigações para apurar essas denúncias, né? Inclusive uma na Controladoria Geral do Estado.
A Controladoria Geral do Estado é quem está sendo acusada hoje de usar esse aparelho para grampear pessoas. O que nós temos é que desde 2019, durante aí uns 3, 4 anos, o governo já teve mais de uma central de inteligência. Ela já esteve ligado, inclusive, à Casa Militar do governo, segundo indícios, e agora está na Controladoria Geral do Estado. Então, eu não acredito numa diligência feita por quem está sendo acusado.
Certo. Bom, então, esse assunto é um assunto em debate na LEP.
Esse é um assunto em debate na LEP, e o governo tenta colocar que nós estamos discutindo apenas a compra, né, do mecanismo, do aparelho, do software. Não, não, nós estamos discutindo, é a sua utilização indevida. Quando a Polícia Civil, quando a Polícia Militar, através da PM2, utilizam, né, a tecnologia para fazer o seu trabalho, nós não temos problemas nenhum com isso. Nós temos problema é quando o operador não é um policial e está agindo sem autorização judicial.
Quando o governo comprou esse equipamento, os deputados ficaram sabendo?
Não ficamos sabendo, foi uma licitação direta, com dispensa de licitação, foi uma compra direta com dispensa de licitação. Os operadores dos aparelhos, nós não sabemos quem foram. Nós temos aí um número X de maletas que estão distribuídas entre SESP, Polícia Civil e uma delas, nós não sabemos aonde está. Nós também queremos saber quais foram as pessoas do governo que foram fazer o curso para a utilização desse aparelho. E o Ministério da Justiça mesmo já está atrás da empresa para saber quem é que utilizou esse aparelho e quem é que foi grampeado.
Quer dizer que o software é útil, é importante que o Estado tenha, mas desde que a utilização seja com autorização judicial.
Exatamente. Se nós temos a inteligência, se nós temos os meios de transformar uma investigação judicial, uma investigação policial melhor, mais rápida e para coletar provas, com autorização judicial na mão da polícia, é bom ter o software. Complicado é ter o software na mão de um estrangeiro naturalizado brasileiro, como há indícios, que estaria tocando uma central de inteligência paralela durante as eleições e pós-eleições para grampear, seguir e extrair dados daqueles que não concordavam diretamente com o governo.
Certo. Mudando um pouquinho de assunto, deputado, o senhor recentemente disse que a Alep precisa debater assuntos de maior interesse da sociedade, foi isso?
Foi isso. Nós estamos na Alep presos num looping contínuo de bolsonaristas e lulistas batendo boca e deixando de lado a venda da Copel, a semi-privatização da Sanepar, o abandono das estradas do Paraná, sejam elas PRs ou BRs, desde que o Ratinho resolveu, num golpe eleitoral, levantar as cancelas do pedágio, e esse abandono está resultando aí em diversos acidentes enormes durante esse período de chuvas. Chuvas muito fortes, estradas abandonadas, sem manutenção por 2 anos, e nós estamos tendo aí as estradas caindo. Ninguém discute o Paraná, obras sobre o Paraná, assuntos paranaenses. Temos um bate-boca lá na Assembleia entre bolsonaristas e lulistas que não deixa o nosso trabalho fluir. Enquanto isso, a pauta mesmo da Assembleia tem sido uma pauta morna de projetos de pouco alcance ou pouco interesse público nesses últimos meses.
Em relação ao pedágio, qual a avaliação do senhor sobre o leilão, os leilões que já ocorreram?
Os leilões foram uma piada, se você me permite dizer isso. Um dos leilões teve apenas 3 interessados, e o segundo leilão, com o maior lote, a maior parte, a maior fatia, a fatia mais lucrativa dos seis lotes, teve um desconto de 0,0%. Ou seja, nós dizíamos lá atrás, vão participar dos leilões as mesmas empresas com outros nomes, será tudo direcionado, e é um absurdo que o governo federal e o governo do Paraná tenham aceito este último leilão com 0,0% de desconto. Chega a ser vergonhoso que isso seja homologado pelo governo federal, que cai nesse grande golpe do pedágio junto com o governador Ratinho e a pedido do governador Ratinho, porque foi ele que insistiu nesse modelo de pedágio que já está se mostrando falido desde o início. As mesmas empresas estão participando com nomes diferentes.
Mas o governo federal não concordou com o modelo?
O que é um absurdo ter concordado com o modelo. E foi uma exigência do governador Ratinho para conseguir apoio. Né? O governo concordou, o governo federal concordou com o governador Ratinho em troca de apoio lá no Congresso, em Brasília. Essa tal dessa governabilidade. É um modelo nefasto, é um modelo caro, é um modelo sem nenhuma garantia de obras. E sai perdendo o povo paranaense nessa troca de interesses políticos, nessa politicagem. E é um erro que o governo Lula tenha aceitado esse absurdo aqui no Paraná. E não tem problema nenhum em dizer. O governo federal erra ao concordar com o Ratinho Júnior em implementar esse pedágio nefasto aqui no nosso estado.
Por que que o senhor disse que não há garantia de obras?
O fundo de garantia de obras seria de acordo com os descontos dados pela empresa, acima de 18%. Lembro que o trecho mais caro do pedágio no último leilão foi de 0,0% de desconto, com uma empresa apenas participando. Então fica claro que não há o menor interesse em se fazer as obras e dar garantias dessas obras. É um ótimo negócio para o pedágio, é um péssimo negócio para o Paraná.
O senhor acha então que o pedágio vai continuar caro?
Todos os estudos que nós temos, as propostas apresentadas, estudos feitos por entidades terceirizadas, sem nenhum interesse político nisso, mostram que o pedágio ficará muito mais caro, muito mais rápido do que ele era anteriormente. E serão 35 anos de pedágio dessa vez. Com 15 novas praças, pelo menos, podendo aumentar o número de praças.
Uhum. Tá certo. Deputado, e esta semana, qual o debate na Alep? Que projetos em discussão?
Eu espero que a gente tenha um debate mais produtivo na Alep. Mas, por enquanto, ainda acho que a discussão será a briga entre os bolsonaristas e os lulistas, e nós estamos, inclusive, estudando algumas alterações no regimento interno da Casa para que a gente possa conter excessos de certos deputados.
Que alterações?
Nós queremos garantir punições mais rápidas e mais severas àqueles que faltam com decoro. Nós queremos garantir que o debate na Alep seja um debate político, não um debate de agressões pessoais, como tem sido no momento. Veja, você ter discordâncias ideológicas, você debater políticas, não concordar com o pedágio, concordar com o pedágio, não ter votado no Lula ou ter votado no Bolsonaro é um problema e um direito de cada um. Mas na Assembleia hoje o debate não é mais sobre o Paraná. São agressões pessoais ao presidente Lula, à sua esposa Janja, a ministros do STF, e sinceramente a Casa perdeu um pouco a mão no controle sobre isso. Eu acho que a Casa foi muito leniente no começo dessa legislatura com esses discursos inflamados, e agora ela perdeu a mão e busca recuperar o controle sobre, pelo menos, o debate no plenário.
E qual o limite entre a liberdade de expressão e a falta de decoro, deputado?
Na minha opinião, o limite é o momento que você passa a agredir pessoalmente outra pessoa. Você deixa o debate de ideias e passa para as agressões pessoais e acusações que nada tem a ver com a política local com a política paranaense. Vamos discutir o Brasil, sim, vamos discutir o Paraná, sim, mas no momento onde as injúrias são pessoais, os xingamentos são pessoais, mostra que a gente perdeu um pouco a mão.
Tá certo, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado a vocês. Um ótimo dia. E eu fico à disposição de vocês nas redes sociais, @Requião Filho.
Obrigada. Nós conversamos com o deputado estadual pelo PT, Requião Filho, que protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná um pedido de informações sobre o software espião comprado pelo governo do estado de uma empresa israelense.